Vou apresentar, vou dar uma introdução com as definições e conceitos dos aplicativos web. O que você já tem atualmente na atualização dos dados estatísticos na internet? Alguma coisa sobre a importância de da gente poder incrementar essa utilização dos dados e as iniciativas mais relevantes e uma proposta do que a gente pretende desenvolver com os dados do IBGE. Então, o que a gente tem de Web 2.0, as características do Web 2.0? Lá atrás, em 2005, a gente teve a definição do ORI como a rede como plataforma. O aplicativo não seria mais uma coisa localizada no seu desktop, no seu computador. Você poderia interagir com seus dados e outras pessoas poderem interagir também. Então, você não teria mais aquilo fechado no seu desktop. Tem um estudo da OECD que fala de web participativa, fala mais ou menos nesse sentido, de outras pessoas contribuírem para melhorar o próprio aplicativo. Em ambas as definições está presente a figura central do usuário, responsável não mais por consumir informação, mas também por produzi-la e por contribuir para o enriquecimento continuado dos aplicativos. E também em 2005, Paul Miller definiu, em vez de tentar fazer uma definição simples de Web 2.0, Web participativa, ele definiu elementos, os elementos que compõem, aquelas luzinhas que acendem. Então, ele falou da livre disponibilização dos dados, da construção dos aplicativos, da participação de todos os usuários, aplicativos que trabalham para o usuário, em vez de fazer com que o usuário trabalhe para o aplicativo, a questão de você ser modular, então um aplicativo chamar uma interface da web, chamar um outro aplicativo por dentro, ser tudo interoperacional. Esse caráter de compartilhamento, de todos compartilharem ideias, conteúdo, código que está sendo desenvolvido. A questão das redes sociais. O remix de informações, você pegar a informação de uma outra pessoa, alterar e fazer uma coisa nova. Eu lembrei agora do YouTube, desse vídeo do Tropa de Elite que fizeram com a filhinha da torcida do Botafogo. Lá no Rio foi um sucesso. Então, é um tipo de remix de informações. E os aplicativos vão ter esperteza, quer dizer, eles vão reconhecer as ações do usuário e vão ser cada vez mais adequados em função daquele caminho que o usuário usa, daquele comportamento que ele tem com o próprio aplicativo. Então, o que a gente tem é que hoje em dia esses conceitos já estão sendo bem assimilados pelos usuários em geral, mas para determinados tipos de conteúdo. Então, para links, a gente já tem o Delicious, que já está bem assimilado, para termos definições como a Wikipedia, para fotos, o Flickr também, tudo isso usando esse conceito de, sei lá, categorização, compartilhamento, recomendação, ranking e por aí vai. E o YouTube, claro. Agora, para dados estatísticos, a gente ainda não tem. Você pegar uma tabela de dados e manipular, compartilhar. E por que não tem ainda? Por que não caiu no gosto, pessoal? É fato que as estatísticas disponíveis são utilizadas relativamente poucos, tanto em relação aos níveis crescentes de quantidade e qualidade dos dados estatísticos, quanto à própria explosão. Isso é atrás do Hans Rosling, mais à frente eu vou mostrar um trabalho dele muito interessante. E o Gernot Wessig, ele fala do paradoxo do conhecimento. O conhecimento científico parece cada vez menos compreensível, relevante e interessante para as pessoas utilizarem no seu cotidiano e para compreender o seu próprio mundo. Mas, por outro lado, esse conhecimento científico é o fator mais determinante para construir o modo de vida cotidiano. Aí já são as ideias, os vislumbres, digamos, que o Rosling fala que acreditamos que interfaces gráficas melhoradas para apresentação de estatísticas podem aumentar bastante a demanda e o uso de estatísticas. E no trabalho da OECD sobre web participativa, eles falam que conforme os usuários venham a levantar questionamentos fazer perguntas. O debate sobre questões políticas, transparência política e certas funções de fiscalização do poder público pode ser melhorado no sentido de uma cultura mais crítica, mais afetiva, maior cidadania nesse sentido. Então, aqui, esse é um trabalho justamente do Roslin. Não sei se vocês conhecem o GapMiner. É uma ferramenta. O que tem como clicar? Então, o trabalho dele é voltado para trabalhar dados estatísticos de desenvolvimento mundial, mostrar algumas informações, algumas relações entre o desenvolvimento dos países e a renda per capita. Então, o que você tem de interessante? Cada bolinha aí representa um país, certo? Então, você tem dividido aqui a renda per capita e expectativa de vida. É um raciocínio praticamente... Imagina que seja lógico que quanto mais renda per capita, mais essa expectativa de vida. E você realmente tem uma linha meio lógica aqui nesse sentido. Só que você tem alguns desvios. Imagina você pegar uma tabela de dados e tentar tirar conclusões com essa tabela de dados. Como é que vai ser difícil? No caso, aqui você já tem uma outra... Já consegue ter uns insights, umas visualizações interessantes, por exemplo. Deixa eu tentar achar aqui. Brasil. Se eu marco aqui, eu consigo acompanhar o desenvolvimento do Brasil. Está vendo? Então tinha uma expectativa de vida... A renda não subiu tanto, a expectativa de vida do Brasil já foi subindo. Se eu puder comparar com outro país aqui, não sei, a China. Então a China já tinha uma renda baixa e acelerou bastante, até se aproximou do Brasil. Um outro caso extremo aqui, vamos ver. Aqui embaixo. Você pode ter algumas coisas no momento histórico que também são. Não consegue perceber, mas. Por exemplo, Ruanda. Ela teve uma evolução, mas quando. Essa queda que alguém sabe que é isso? A expectativa de vida despencou por conta da AIDS. Então, você numa tabela imensa de dados, você não consegue perceber essas coisas. Agora, uma interface dessa aqui, visualização de informações, é outra coisa. Você tem que. Caramba! Então, esse é um trabalho bem interessante. O Google também achou tão interessante que até comprou o GapMiner. Imagina o que eles vão fazer agora. Esse é mais uma questão de visualização da informação, nem tanto voltado para a Web 2.0, porque você aqui não tem a interação, não tem o comentário. É mais para você ter essa facilidade de visualizar a informação. Mas a gente já tem realmente exemplos de manipulação de dados estatísticos utilizando esses conceitos da web. Quais são as características comuns? O usuário que quiser entrar, ele pode enviar os próprios dados, tipo, deixa eu ver, quanto tempo eu demoro para tomar banho? Aí cada dia ele vai fazendo uma tabelinha acompanhando, no domingo eu demorei um pouquinho. No sábado demora um pouquinho mais, para isso aí, por aí vai. Os dados que eles quiserem pode enviar. Pode pegar os dados de outro local também, outro site e enviar. Então, envie disponibilização de dados estatísticos em formato tabular. Isso é comum a todos eles. A partir dessa disponibilização, os usuários, outros usuários, podem elaborar as visualizações. Podem fazer gráficos, podem ser gráficos de barra, de pizza. O gráfico for mais adequado, o que ele quiser escolher, ele pode fazer. Daí para frente, ele pode categorizar essa visualização, tanto a visualização quanto o dataset original. Pode chamar isso aqui, esse dado tem a ver com a economia, ou esse dado tem a ver com o meu banho, posso botar a higiene. Outras pessoas podem colocar os dados que quiser, podem pegar o gráfico de uma pessoa e colocar com outra tag. E tem aqueles recursos de comentários, avaliações. O exemplo básico é aquele do YouTube, que outras pessoas veem o vídeo que alguém colocou, ah, legal, gostei, mas recomenda também, tá? Recomenda com outro colega. O primeiro que eu vou mostrar aqui é o Swigma, tá? O Swigma, ele tem desde o ano passado, todas essas iniciativas são recentes. O Swigma é de meados de 2006, o lançamento dele. Então, o que você tem aqui? Você tem a área de gráficos, você pode fazer o upload do arquivo. Todos eles tentam simplificar a forma de você fazer o upload. No caso aqui, o Swigma tem duas opções. Ou você dá um Ctrl-C, Ctrl-V, de pegar uma tabela do seu programa de planilha de dados, seu Excel, dá Ctrl-C e cola numa área de texto do Swigma. Então, ele também consegue importar direto um arquivo de planilha. Aqui ele já tem umas tags já pré-estabelecidas. Já tem várias aqui sobre o Brasil. Tá vendo? Então o cara envia primeiro a tabela de dados e depois ele pode montar um gráfico de barra, um gráfico de pizza. Certo? Um gráfico relacionado, você pode fazer um comentário. Aqui outras pessoas já comentaram. Então tem toda aquela participação. Aqui, se não me engano, eles usam Ruby on Rails para o desenvolvimento, para gerar tudo isso. Outras ferramentas. Esse aqui, o Public 360, ele é um pouquinho mais simplificado, já usa outro tipo de tecnologia. Também foi lançado há pouco tempo, foi lançado mais para o final de 2006. porque foi o que eu consegui colocar. Então aqui eu tenho os dados, posso puxar os dados de volta. Aqui tem o gráfico PGV. Isso fica disponível, é claro que isso fica disponível para todo mundo comentar. O que eu achei mais interessante foi esse MANIAS. O MANIAS, ele é desenvolvido pela IBM, o pessoal da IBM. O que é interessante aqui no MANIAS, porque tem muitas possibilidades de visualização de informação diferentes. Vou ter a mesma tabelinha aqui para todos eles. Esse aqui é o dataset. E aqui, a partir daquele dataset, eu posso escolher essa infinidade toda aqui de gráficos. Gráfico de barra, histograma, gráfico de bolha. E mais para baixo eu tenho umas visualizações muito boas sobre texto aqui. Eu posso botar um... O pessoal já colocou discurso do Lula, discurso do Barack Obama, para marcar quais palavras que ele usou dentro do discurso. Vou botar aqui. Tá vendo? Mapas também. Gráfico de linha, gráfico de área. Esse aqui já é baseado em Java. Você precisa ter o plugin do Java para rodar. O interessante aqui é que um dos desenvolvedores principais é uma brasileira, a carioca, Fernanda Vieiras. E quando estava começando a fazer o artigo, eu vi, pô, legal, Fernanda. Aí mandei e-mail para pedir mais informações para ela, descobri que ela estava vindo de férias, agora esse mês de setembro. Ela foi gentil pra caramba, foi lá no IBGE, fez uma apresentação para a gente sobre o software, aqui já é outro tipo de gráfico de bolo. Então, algumas coisas você ainda não tem customizado, como escolher as cores, então você pode modificar as variáveis aqui. Então, qual foi o objetivo de eu mostrar isso para vocês? O site do IBGE, eu sei que a gente sabe que tem vários problemas. A nossa ideia é fazer uma reformulação para agora. A gente queria, a princípio, fazer uma reformulação primeiro para um canal que temos voltado para adolescentes. Mas aí, poxa, você vai fazer um canal para adolescentes. O garoto já praticamente mora dentro do YouTube. Mora dentro do Flickr. Como é que tu vai fazer para ele entrar no teu site e utilizar aquelas tuas informações? O que você tem para oferecer para ele utilizar suas informações? Você tem que usar os mesmos recursos que um YouTube, um Flickr tem. Então, a proposta é essa, de utilizar esses conceitos de Web 2.0 para disponibilização dos serviços web com base nos usos das estatísticas produzidas no Brasil. Basicamente, os dados do IBGE. É, no caso, eu vislumbro o seguinte, não teria aquela questão de você fazer o upload dos dados. Teria que pensar também numa interface que você pudesse manipular os dados que já estão lá, alguma coisa tipo uma tag cloud, um mapa mental, o cara poder ir abrindo e avançando dentro daqueles dados e compor, agregar um dado, por exemplo, de saneamento básico da região dele com um dado de escolaridade. E dali fazer uma tabela. E dessa tabela ele poder fazer o gráfico e começar, e os outros começarem a interagir com aquilo. Certo? Então, a nossa proposta é modelar isso, modelar essa arquitetura, essa estrutura que permita isso para os usuários. É importante mostrar, importante disponibilizar isso por causa da, justamente da realidade brasileira, que a participação social com conscientização parece mais urgente. O Brasil parece cada vez mais complexo. Então, quanto mais urgente a gente puder facilitar a compreensão desse país, eu acho que ele já tem que trabalhar nesse sentido, a gente tem que trabalhar nesse sentido. Esses exemplos que a gente pode mostrar aqui, o Suível.
Não sei se ele tem algum controle para isso, algum recurso para essas
coisas. O Suível e o Miniás, eles têm já têm uma relação com a própria OECD, que disponibiliza gráficos econômicos dos países desenvolvidos. O Miniás também tem. Eles fazem tipo um usuário especial para esses órgãos, para ter o dado certificado, para informar aquele dado certificado. Se aquele dado não for dado, não tiver o usuário ou esse dia, ele não é certificado.
Ali do lado direito é Office Source ali, ó.
Lá em cima?
É, lá em cima.
Aqui. Então o ICD já faz parte, o MNAS também tem esse convênio, tá vendo? Então já tem alguns certificados aqui. UNESCO, OECD, Organização Mundial de Saúde.
Aí você pode se cadastrar, né?
Você pode se cadastrar.
Se você for uma organização.
Sim. O IBGE já se cadastrou junto ao MNAS. A gente já tem uma pagininha lá. Então, qualquer dado que entrar por esse usuário é um dado certificado. É. Agora, é mais ou menos isso? Ou mais algum?
Oi, Paulo. Parabéns pela sua apresentação. Como é que você vê nessa questão das iniciativas 2.0 a questão de o IBGE ser uma instituição oficial do governo? Você não acha que isso pode chegar a ter algum tipo de contradição no sentido da informação ser mediada precisar ser mediada.
No sentido de ter um controle da informação que está sendo disponibilizado. Eu realmente não sei qual a receptividade que vai ter isso no IBGE. Eu acho que há um interesse do IBGE em fazer isso, tanto que senão não estaria aqui. Mas é uma coisa que tem que ser lidada, né? Realmente é capaz de ter que ter uma certa moderação, uma certa governança sobre isso, sobre esses comentários. Mas a tendência, o IBGE já tem a tendência de disponibilizar todos os dados que ele coleta, de uma forma ou de outra, de uma forma complicada, de uma forma simplificada, mas ele disponibiliza. Eu acredito que não teria assim, uma questão muito pesada em disponibilizar comentários sobre os próprios dados.
Os adolescentes não têm os próprios amigos.
É verdade. Essa questão de ser, seria uma coisa voltada para adolescentes, mas eu acredito que tem mais benefícios em abrir espaço do que você deixar tudo fechado. Você tem que trazer o adolescente, tem que trazer a população para utilizar aquilo, para se familiarizar com aquilo, porque é um benefício para todos.
E a questão das tags, como...
Sim. Eu acabei não comentando. Aqui, nesse sistema, você tem como criar tópicos com nomes personalizados. Seria essa mesma questão da categorização, da taxonomia. Também teria essa possibilidade. É certo que você vai ter umas tags pré-definidas. Aquele dado de economia já vai receber uma tag economia, mas se o cara quer associar com a tag, não sei, supermercado, pode. A tag Tomás, vai poder. É isso que a gente pretende modelar.
Oi, Luiz. Eu acho que pode ser uma coisa interessante nesse processo de participação do usuário, de contar com a participação na hora de cruzar dados, cruzamento de dados.
Sim.
Porque essa hora, eu acho que é a hora que você pode surgir realmente novas visões sobre os dados estatísticos. Muitas vezes os próprios órgãos não tinham visto. Né? Misturam a estatística que o órgão produz em diferentes setores, e nunca tinha sido feita essa junção, só que daí mora o perigo de fazer uma junção, né, de verificar qual que é a porcentagem de pessoas que estão, sei lá, tomando vantagem sobre outras, né, e outras que não estão, enfim, qual que é a média salarial dos deputados brasileiros em relação à média salarial, sei lá, dos profissionais do IBGE, enfim.
Eu identifico que vai ser a parte mais de pesquisa, justamente achar uma interface para fazer essa, como eu falei, essa agregação de dados de fontes diferentes. Essa parte de você pegar o dado já tabulado, e fazer um gráfico fixo, isso aí já está resolvido. A gente já tem exemplo para isso. Mas essa questão de você pegar um dataset imenso, que tem dado de higiene, dado de saneamento, dado de emprego, com dado de escolaridade, e fazer essa associação de pontos aparentemente sem relação, e depois você conseguir montar aquilo ali de uma forma que você consegue achar aquela relação, achar uma relação ali, eu acho que o maior desafio vai ser justamente criar essa uma interface que faça isso, que permita isso, de forma simples também. Porque de forma complicada, já tentou e... Então, respondido?
Acho que sim.
A princípio sim, mas justamente porque eu estou pensando na questão da prototipagem e depois da pesquisa com os usuários, certo? De fazer o teste com o usuário para ver o que ele consegue manipular com aquilo, qual a satisfação, a experiência que ele tem com aquilo. Agora, já seria um passo gigantesco para você usar essa mesma estrutura para resolver outros problemas do site. Problemas justamente de arquitetura da informação, de você não achar nada com a busca. A mesma estrutura, já, um pouquinho ampliada, já resolveria todos os problemas que a gente... Todos não, mas a grande maioria dos problemas que a gente tem hoje em dia. Você já trabalharia com vários metadados.
Oi, Paulo. Então, quer dizer que você, a ideia de vocês construírem uma interface através do site do IBGE? Não.
É.
Porque, por exemplo, eu fiz uma vez um teste de usabilidade que a tarefa era procurar os dados sobre pessoas com portadores de deficiência no Brasil, né? Então a pessoa não conseguia encontrar mesmo no site do IBGE, que estava muito, bastante a informação, ela não conseguia, né? A informação é um PDF, realmente a gente sabe que às vezes analisar um PDF, né, para qualquer pessoa assim é árido, né? E essa coisa do desse que você mostrou, realmente nova, bem interessante, mas vocês estão querendo montar esse viés dentro do site do IBGE, ou se realmente, porque assim, eu vejo, uma vez que vocês fizeram essa categorização, né, são dados privilegiados aí vamos dizer assim, uma mineração de dados, de informações relevantes, né, tanto para o país, como para os municípios e o Estado, informações estaduais, municipais, informações de gestão mesmo. Né?
É, uma proposta sim, é depois usar. Você falou mineração de dados, na verdade, o que você tem para, aproveitando esse conceito do Web 2.0, pessoal, achar o dado, você acaba utilizando a inteligência coletiva, a capacidade do coletivo de juntar informações para fazer uma mineração de dados. Então, quer dizer, o que a gente tem agora no site, realmente teria que praticamente começar do zero, por isso que eu estou falando esse antes do projeto. A gente tem uma equipe lá que não está muito... Ela está em processo meio de... Como é que eu vou dizer? De evolução, de aprendizado, de assimilação dessa questão, dessas questões de acessibilidade, de você usar padrões web, de você usar arquitetura da informação. A gente já teve curso com o Bruno Torres agora no ano passado sobre acessibilidade. Então está tendo essa preocupação. Assim, e certamente esse projeto tem tudo para migrar para o site dele. Agora,
Luiz,
sim.
Até fazer aqui o papel de advogado do diabo, que é um pouquinho mais polêmico.
Com certeza.
Apoiando a ideia da primeira pergunta em relação a se o governo não iria ter um intermediador quanto a isso e tal, você sustentou a questão de que existiriam já tags pré-definidas, ou, por exemplo, isso aqui está relacionado à estatística e tal. Legal, a gente teria uma interatividade grande de poder criar resultados que a gente precisa, mas isso seria interatividade. Eu não consegui enxergar isso como uma parte colaborativa tal, onde a Web 2.0 começa a propor uma diferença, uma novidade até. Se pudesse dar uma variada. Assim, a interatividade realmente na ideia ela encaixou legal, mas a interatividade única e simplesmente, ela não chega até o conceito da proposta da Web 2.0. A Web 2.0 já entra na colaboração e por aí afora. E a parte de colaboração, como você disse, seriam tags pré-definidas, onde o usuário poderia utilizar, isso aí acaba ficando meio... Se são pré-definidas,
não,
então...
Quando eu falei de tag pré-definida, você teria alguma já, tipo economia, mas você poderia adicionar as suas. Porque você vai estar trabalhando com uma base de dados fixa, nesse caso. Certo? A interatividade seria a pessoa poder entrar no site, dar de cara com outras visualizações e pensar, pô, vou fazer uma mudança aqui, vou visualizar de outro jeito e vou achar uma outra informação. O gráfico vai dar um pulo aqui, que, não sei, vou explicar isso de outra forma. Acho que é mais em você ter insights diferentes sobre o mesmo dado.
Tá, tudo bem, mas continua a ser
colaboração no sentido de você pegar o agrupamento de dados de uma pessoa que ela fez e também agrupar outras informações. Nessa fase não de visualizar o gráfico, na fase de agregar os dados.
Bom, pessoal, obrigado. Bom, só um recado antes.